Obrigada, podem tomar seu lugar. Glória a Jesus, como Deus é bom. Como é bom estar nesse lugar. Como é bom estar no Senhor. Não é só paredes, é estar no Senhor. Porque Ele é Deus misericordioso, amém? Glória a Jesus. Eu quero falar com vocês hoje. Eu dei um título para essa mensagem. A equipe de projeção tão amavelmente já organizou, preparou. E o título dessa mensagem é Levante-se, o Senhor, levanta-te, o Senhor te quer no caminho. Vamos abrir primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler do primeiro versículo ao 8. Levanta-te, o Senhor te quer no caminho. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Queridos, o profeta Elias, ele foi um homem grandemente usado pelo Senhor. Pelo motivo da infidelidade daquele povo e da idolatria ao Deus Baal, Elias, ele reuniu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo para um histórico e épico duelo. Deus e Baal seriam invocados e quem enviasse fogo dos céus para consumir o holocausto seria adorado entre eles. Os profetas de Baal clamaram intensamente, a palavra diz que eles clamaram o dia inteiro, e eles gritavam, mas nada conseguiram. Porém, Elias clamou ao Deus eterno, e o fogo desceu dos céus, consumindo todo o holocausto. Não só o holocausto, mas até a água que estava numa vala que ele fez em volta do holocausto, o fogo lambeu aquela água. E aí, todos prostrados, eles declararam que só o Senhor é Deus. Elias também havia orado, e segundo a sua palavra, por um período de 3 anos e meio não houve chuva sobre Israel. Após esse período, ele orou novamente, e veio uma chuva torrencial que desceu sobre Israel. Agora, Jezabel, a esposa do rei, ficou totalmente transtornada quando seu marido, eu vou dar um sinônimo para ele, um fraco, um homem fraco, banana, né, Jezabel ficou transtornada e passou a perseguir o profeta Elias para matá-lo. Quem quer matar alguém manda uma mensagem dizendo: olha, amanhã eu vou te matar? Acho que não, né? Quem quer matar faz o quê? Vai lá e mata. Mas não é que Elias acreditou na voz mentirosa de Jezabel? Porque Jezabel, ela personifica aqui o diabo. O diabo, ele é mentiroso. Mas aí, cansado, Elias cansado, entristecido, deprimido, desgastado e morrendo de medo de perder a sua vida, ele vai e se refugia no deserto. A Bíblia diz que ele deixou o seu servo, ali no versículo 3, e ali ele deixou o seu servo, característica de pessoas deprimidas, querem isolamento. Você chama para sair? Ele diz: não, não quero. Vamos na casa de não sei quem? Não quero. Vamos ao shopping? Não quero. Quero ficar sozinho, quero ficar sozinha. Ele deixou o seu servo ali. Diferente do que a Bíblia fala no Salmo 133, você lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor, ele quer você perto de outras pessoas. Não fique isolado. Amém? No trajeto, ele se senta debaixo de um zimbro. Zimbro era uma árvore de pequeno porte, com umas folhagens, as suas folhas eram volumosas. E aí ele sentou-se ali. Aí depois ele pede para si a morte. Fala para o Senhor: chega, não quero mais viver. Não sou melhor do que os meus pais. E aí ele se deita e dorme debaixo de um zimbro no deserto, no caminho do deserto. E aí vem o anjo do Senhor, que lhe apareceu, toca nele e fala: levanta-te e come. Ele olha e vê alguns ingredientes. Ele vê pão cozido, ele vê pedras em brasa e ele vê um jarro, uma botija de água. A Bíblia diz que ele comeu, ele bebeu e fez o quê? Voltou a dormir. Ainda não era o suficiente, né? E quando novamente o anjo volta, ele toca e pela segunda vez ele diz algo diferente do que a primeira vez. Ele diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Veja, eu queria convidar você para a gente ver com detalhes o que esse cardápio divino preparado para Elias representa para nós. O que será que significa? Primeiro, a coisa que ele viu foi o pão. O pão representa Jesus Cristo, você sabe disso. O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6:51. O pão, Jesus Cristo, é ele que representa isso para nós. Esse pão representa Jesus. Cansado ele estava. Mas olha, esse pão, o que ele faz conosco? O que representa? Representa o sustento. Primeira coisa, durante 40 anos, Deus sustentou o seu povo com o maná dos céus. Você lembra disso? Representa sustento. Quando você está com fome e se você comer algum pão, isso vai te sustentar. O pão também representa o prazer. O pão é a satisfação, é o prazer, enquanto a fome é a insatisfação. Geralmente, quando a gente tem filhos pequenininhos, as mães vão concordar comigo. Quando uma criança está com fome, como ela fica? Irritada, não é? Está irritada, está com fome, ela está com uma insatisfação. O pão também nos dá prazer. E o pão, ele é um alimento diário. As pessoas comem pão diariamente e não enjoam. Jesus é o nosso pão diário. Se você está como Elias, desanimado, abatido, sem forças para continuar essa longa jornada da vida, eu quero te dizer que hoje o próprio Deus, ele te diz: levanta e coma o pão. Eu sou o teu sustento, eu sou o teu prazer, eu sou o teu alimento diário. É isso que nós temos cantado aqui. Eu quero perguntar, marido, esposa, vocês têm se alimentado deste pão? O sustento do amor, do relacionamento de um casal, ele não está nos bens materiais, não está nas viagens ou no status social. Antes está em se alimentar deste pão diariamente. O prazer da vida a dois está em obedecer ao pão da vida, obedecer a Jesus. Você quer um casamento melhor? Alimente-se do Senhor. Mas eu pergunto para você, quando a gente deve fazer isso? Todos os dias, todos os dias. Todos os dias é tempo de vocês acrescentarem ao casamento de vocês boa leitura, palavra de Deus, oração, edificando a fé. Assim o amor será solidificado. Pai, mãe, você tem dado pão, o pão da vida aos seus filhos? Você tem lido as palavras de Deus para os seus filhos desde a primeira infância? Você sabe que os primeiros 1000 dias da criança é onde ela tem um desenvolvimento cerebral, neuronal muito grande. A criança aprende rapidamente. Não pense você que os bebês não aprendem. Eles aprendem. Se todo dia você o juntar as mãos e disser: vamos orar para Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado pelo meu nariz. Você vai fazer com a criança. E aquele bebê vai juntar as mãozinhas, vai botar o dedinho no nariz. E aí no outro dia você fala: Papai do Céu, obrigado pela minha boquinha. E ele vai fazer, porque o cérebro dele está preparado para o aprendizado. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor é perfeita. Em Deuteronômio 6:7 diz: você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer que você dê ao seu filho o pão da vida, o pão ao acordar, pão sentado à mesa, pão arrumando a casa, pão no caminho da escola, pão na brincadeira, pão viajando, pão na hora do banho, pão ao ir para a cama e no dia seguinte, mais pão, mais Jesus, mais palavra de Deus. Jesus é o nosso alimento. Não se preocupe, quanto mais você come deste pão, mais saúde você tem. É o único pão que não engorda. Glória a Jesus. Eu me lembro de um testemunho que a pastora Claudete contou lá na ABI. Quem aqui frequentou a ABI? Associação Brasileira de Imprensa. Alguns vão lembrar. E eu lembro que eu estava com os meus filhos, fiquei lá na galeria, porque criança é agitada, fiquei ali na galeria. E ela contando que ela ficou impactada com uma senhora que contou para ela o seguinte, que estava passando fome na sua casa, havia uma escassez muito grande, a despensa estava vazia. Sabe, antigamente se usava aquelas latas de mantimento, e ela disse para a pastora assim: as latas de mantimento estavam vazias, não havia nada. E estava eu e meu filho. E o meu filho dizia assim: mãe, eu estou com fome, o que a gente vai comer? E ela disse assim: sabe de uma coisa? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que ele é o pão da vida. Então, meu filho, detalhe, ela não sabia ler, mas ela tinha guardado esse versículo. E ela falou assim: então, meu filho, abre aí a Bíblia e vamos ler. Vamos nos alimentar do pão da vida, porque eu não tenho comida. E o menino começava a ler, e ele lia um capítulo. Eu estou com fome, lê mais um, meu filho. E ela disse assim para a pastora: de repente, a gente começou a arrotar. Aí a pastora falou: como assim? Sabe quando você come muito e você vai ficando cheio? E ela disse assim, ele lia um capítulo e a gente arrotava. E ela falou, quando terminou a leitura, nós estávamos tão bem. E eu falei para ele, podemos dormir, nós já fomos alimentados pelo Senhor. Certamente um milagre veio na casa daquela mulher e o Senhor proveu o alimento físico para ela. Mas o Senhor, nós estamos lidando com um Deus que também é sobrenatural. E eu creio naquele testemunho. A pastora ficou impactada. Eu vou até ainda perguntar para ela se ela se lembra disso. Jesus, ele é o nosso alimento. Você precisa comer dele todos os dias. A revelação de Deus que nós precisamos levar para os nossos filhos são, na verdade, parte das atividades diárias. Todo momento é propício para instruir a criança no caminho do Senhor o tempo inteiro. Orar pela proteção da sua família, orar pela salvação dos seus parentes. Aliás, por falar em oração, nós temos aqui uma reunião de oração, de consagração em jejum, que a gente vem em jejum toda segunda-feira, 9 horas da manhã. A nossa querida diaconisa Elda está à frente, junto com outras irmãs. Também temos toda quinta-feira, às 18 horas, as mães que oram, elas se unem aqui para orar pelos filhos, orar pelos bebês, pelos filhos criança, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos filhos casados. Você é mãe, você é pai, você é bem-vindo a orar toda quinta-feira, às 18 horas. Também nos reunimos na consagração, que é o sábado que antecede a ceia. Esse mês a gente antecipou, foi ontem, onde os líderes são convocados, mas a igreja toda é convidada. E, inclusive, nós estamos começando hoje um desafio de orar às madrugadas. Você se lembra que há um tempinho, há um mês atrás, o pastor lançou? 2 meses, o desafio de orar à madrugada. Quantos tiveram essa experiência? Quantos experimentaram? Deus abençoou a sua vida? Deus te fortaleceu? Vamos de novo? Vamos orar novamente? Nós vamos orar começando de hoje, da madrugada de domingo até a madrugada da ceia de junho. É isso, pastor? Então, ó, dia 28 hoje até domingo, dia 2. Você vai, despertou na madrugada, você vai orar. E a gente dividiu assim, primeira semana você vai orar por si, peça ao Senhor misericórdia, perdão pelos seus pecados, peça ao Senhor para te dar sede e fome da palavra de Deus, para usar você, para ganhar vidas. Na segunda semana, ore pela sua família, pela conversão de marido, de filho, pela transformação, pela cura, pelo milagre, pela paz na sua casa, que cesse a gritaria, que cesse a contenda. Na terceira semana, nós vamos orar pela Maranata. Peça ao Senhor um avivamento. Nós queremos que essa igreja aqui fique lotada de um jeito que a gente tenha que fazer 2 cultos no domingo. Nós queremos pedir ao Senhor que a nossa direção seja totalmente guiada pelo Espírito Santo. Então, ore pelos nossos líderes, pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Paulinho Brito. Ore pelos pastores. Tenta lembrar os nomes dos pastores. Se você não conseguir, entra lá no site da Maranata, tá? A relação de todos. Todos eles, peça ao Senhor para abençoar cada igreja que nós temos. Na quarta semana nós vamos orar pela nossa cidade, pelo Brasil. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Irmãos, tem tantas cidades no Brasil que estão bem melhores do que aqui. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor abençoe o nosso país, que abençoe os dirigentes, os governantes, que dê temor no coração deles, que eles sejam impactados pela presença do Senhor, que eles tenham respeito pela população. E na quinta semana nós vamos orar pela evangelização do mundo. Vamos pedir ao Senhor que abençoe os missionários, que abençoe as igrejas espalhadas no mundo, que tenha misericórdia da igreja perseguida, ok? Então nós vamos levantar de madrugada. Se você quiser, tira uma foto ali, ó, do telão ali. E aí você já vai guardar como que vai ser essa ordem, tá bom? Tira essa foto, deixa eu ficar até aqui. E eu vou, ó, já deu? Já tirou? Foi. Então vamos. Mas a gente está falando sobre os ingredientes desse cardápio divino que Elias experimentou. Quais eram os outros ingredientes? Pedras em brasas e água. Aquelas brasas acesas, aquilo era fogo. As brasas e a água apontam para o poder do Espírito Santo em nós. Um cristão verdadeiro precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. As brasas, simbolizando aí o fogo, fala dessa intensidade, do queimar de Deus num coração vibrante e apaixonado. O que aconteceu com você? Lembra quando você conheceu o Senhor Jesus? Lembra quando você foi cheio do Espírito Santo? Que você queria estar no evangelismo? Que você queria fazer parte do teatro? Que você queria cooperar no ministério infantil? Por que você saiu do ministério infantil? Ah, é porque eu tenho tantas coisas. O Senhor vai te capacitar, volta. Estamos precisando de professores na escola dominical. Estamos precisando de pessoas que amem crianças, porque o diabo está investindo pesado com as crianças. Está inculcando na cabeça deles que menininho não é mais só menininho, ele pode ser menininha. Que menininha não é só mais menininha, pode ser menininho. Tem tantos ensinamentos que o mundo tem passado. Nós precisamos de você. Volta para o lugar que você estava. As brasas falam disso, esse queimar no nosso coração, esse amor vibrante, apaixonado pelo Evangelho. O verdadeiro cristão, ele tem o pão, que é o conhecimento da palavra de Deus, ele tem este pão, e por outro lado ele tem as brasas, ele tem o fogo do Espírito Santo, através da oração e jejuns. Como nós precisamos retornar a isso? Em Atos, no capítulo 2, de 1 a 4, narra para nós a descida do Espírito Santo. Era aquela manhã de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre a cabeça daqueles homens como línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falavam em línguas. Você já teve essa experiência? Você ainda não teve? Pois eu quero dizer que o tempo é hoje, o Senhor quer te batizar, porque Ele precisa que você seja uma voz neste mundo caótico. Ele precisa que você tenha coragem de chegar para alguém e dizer: Jesus quer te salvar, Jesus transforma a sua vida, e é através de você. Em muitos lugares onde não existem essas vozes, o próprio Jesus está se materializando e falando com pessoas. Nós temos notícias, lá mesmo, na faixa de Gaza, foram 200 pessoas ao mesmo tempo viram Jesus. Jesus se apresentou e eles ficaram rendidos ao Senhor, pois não tem outra coisa a fazer quando você encontra Jesus do que se render aos pés dele e reconhecer que ele é Senhor dos senhores e que ele quer usar você. Aleluia! Eu estou falando aqui do batismo do Espírito Santo. Você precisa retomar aquele fogo que uma vez te pegou o seu coração. Volte a falar em línguas, volte a ter visões, volte a ter revelações. O Senhor quer usar você. A brasa é isso, é esse fogo, essa intensidade. E a água? A água é um símbolo do fluir do Espírito Santo em nossas vidas. João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu quero te perguntar: há uma fonte em você? Você tem uma fonte? As pessoas sedentas, elas encontrarão água limpa no seu interior. Você, Você que está ali no seu trabalho, motorista de aplicativo, use esse tempo para ser água para os sedentos. As pessoas sempre entram num carro e contam seus problemas, falam do calor, falam da política, fazem as suas reclamações, não é assim? O que você pode fazer? Você pode dizer para ele: olha, eu sei de um segredo, eu tenho um segredo dentro de mim, mas eu preciso te contar. O segredo é Jesus, nada disso vai ter solução sem o Senhor Jesus. Ouse, volte para aquilo que você já foi um dia, porque aquele que bebeu dessa água, você bebeu, cadê os rios de águas vivas jorrando de nós? Nós precisamos jorrar, meus irmãos. Tem, as pessoas precisam encontrar água quando vierem sedentas. Quantas oportunidades perdidas nós já vivemos. Eu, às vezes, me lembro, por que eu não falei? O Espírito Santo me mandando, mas a gente fica com uma vergonhinha, né? Bate aquela timidez para perguntar o preço de um negócio na loja, não tem timidez. A gente chega ali, fala e pergunta, divide em 10, como é que você faz, não é? A gente vai, a gente enfrenta. Para torcer lá para o seu time, você grita, se descabela, abraça gente que você não conhece, tudo cheirando a suor. Não é assim? Ah, eu já fui no Maracanã, é uma loucura. Os homens se agarram e eu fico, se eles são juntos, são parentes? Não, nunca se viram. Tira a camisa, roda a camisa, faz um monte. Mas para falar do Senhor Jesus, dá uma vergonhinha. Né? Dá uma timidez. Se você bebeu desta água, você precisa jorrar esta água. Se não está jorrando, é porque você tem que voltar à fonte. Você tem que se levantar e voltar para o Senhor. O salmista, ele compara o seu desejo por Deus como o desejo da corça. Ele usa a figura de um animal que chega ao ponto do desespero quando lhe falta algo que é essencial à vida, a água. O salmista, no Salmo 42, 1 e 2, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tem umas versões que diz assim: como brama a corça. Eu gostei dessa, como brama. Sabe o que é um bramido de um animal? Ué! Ué! É assim, é forte. Será que eu fiz bem? Ele grita. E ele fala assim, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Deus? De ti, ó Deus. Aleluia. Irmãos, a água, ela sacia a sede, não é? É óbvio. A água para a corça, ela é fundamental. Ela é uma questão de sobrevivência. Eu digo para você, ore a Deus para te fazer sedento da presença do Senhor de novo. Ore para o Senhor. Pensa ao Senhor, me dá sede, me dá sede. Eu lembro de uma propaganda, muito tempo atrás, de um homem que eu acho que ele sofreu um acidente de avião, caía no deserto, vocês lembram disso? E ele com sede, e ele andava, a boca toda trincada, e aí ele tinha uma miragem, que acho que ele via um refrigerante, agora vê, né? E aí ele falava assim, ele abria uma malinha velha dele lá, toda amassada, e ele tirava um biscoito seco, ele comia aquele biscoito, e a propaganda era: provoque a sua sede mais ainda. E aí quando ele estava desfalecendo, ele tomava lá o tal do refrigerante e ficava maravilhoso. Propaganda, né, gente? Mas olha, talvez você precise orar assim: Senhor, eu quero ter uma sede incontrolável, eu quero ficar com os lábios rachados de sede de ti, porque eu preciso ter essa sede de ti e não ficar indiferente. Quantas pessoas hoje estão apáticos, estão desidratados, não bebem mais da água do Espírito, e nós precisamos dessa água que sacia a nossa sede. Outra propriedade dessa água: a água sara as feridas. A corça, aquele animalzinho, o Bambi, para quem não está lembrando o que é corça, né? É o Bambi, aquele Bambizinho. A corça, ela habita nos altos montes. E as águas, elas ficam aonde? Nos vales. Quando a sede e a dor da corça chegam a níveis insuportáveis, porque a falta da água para a corça, ela resseca o corpo. Por isso o bramido. Porque dói. Ficar sem a água para a corça causa dor, resseca o seu corpo. E sabe o que ele faz? Ele esquece dos perigos do vale. Ele encara o perigo dos predadores e ele corre sem parar. Eu vi até um vídeo sobre isso. O bichinho corre muito para encontrar as águas que vão sarar a sua dor, que vão saciar a sua sede. Assim como nós cantamos hoje, não é? Manancial, única fonte de vida. É isso? Jesus tem sido o seu manancial? Ou você está buscando no Netflix, no Instagram? Você está buscando saciar a sua sede aonde? A gente cantou aqui, manancial, única fonte de vida tu és. Uma pessoa uma vez disse que o momento que a gente mais mente é quando a gente está louvando o Senhor, cantando. Ei, irmãos, a gente tem que orar e pedir, Senhor, esquadrinha o meu coração, não deixa eu mentir, eu quero cantar. Pelo menos tem aquela cara, né? Aquela cara lavada, Senhor, de novo, eu estou errado aqui, me ajuda. O nosso Deus é Pai, Ele é amoroso. Ele não vira as costas para você, Ele olha e faz assim, de novo, né, Isabel? Vem cá, Bebel. Eu acho que Deus me chama de Bebel. Vem cá, Bebel, vem cá, minha filha. Bebe dessa fonte, você está na fonte errada, sai disso. Nós temos uma fonte. Aleluia, aleluia. E eu digo que o delicioso transbordar do Espírito Santo, ele precisa, ele tem que ocupar todo o nossos, os nossos sentidos. Nós precisamos viver isso, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus conta conosco. O Senhor Jesus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando os seus embaixadores, aqueles que proclamam a sua palavra, porque a hora da volta do Senhor se aproxima. E como vai ser terrível saber que eu poderia ter levado alguém a Cristo e calei os meus lábios. Ah, meus irmãos, nós precisamos correr. Olha, não há lugar para dor, angústia ou tristeza quando você mergulha no Espírito Santo. Ele sara todas as suas dores. Eu quero me atrever a dizer para você, embora eu seja uma psicóloga e trate de pessoas com muitas dores na alma, pessoas com depressões fortes, profundas, eu quero te dizer que a solução ainda é o mesmo remédio, é o Espírito Santo de Deus. A psicologia ajuda, te dá uns recursos aqui, outros ali, te dá uns instrumentos, mas faça um teste, querido. Se você todos os dias buscar ao Senhor, colocar o seu rosto no chão e clamar, Senhor, vem até mim, Senhor, enche o meu coração, Espírito Santo, transborda-me, você será cheio. As dores do seu corpo vão cessar. Quando eu estava entrando aqui no templo, encontrei uma querida irmã que trabalhou pra caramba ontem. E perguntei, como é que você está? Fiquei cansada, né? E ela me disse assim, mas sabe que vir trabalhar para o Senhor dá um ânimo que até as dores do corpo vão embora. Entenderam como é que é? Quando você se aproxima desta água que é o Espírito Santo, ele sara as suas feridas, ele sara as suas dores, não há melhor lugar para estar. A água também protege a gente do inimigo. Quando a corça fica sem água, olha que interessante, irmãos, o corpo dela libera um odor, ela fica com um fedidinho lá, muito forte, um cheiro forte. E esse odor atrai o predador. Os animais seguiam pelo faro. Então, tornam a corça uma presa fácil. É facilmente identificada. Vai despertar aí o apetite de ataque do inimigo. E aí, quando a corça ela encontra as águas, sabe o que ela faz, gente? Ela mergulha. E ela se banha, e ela tira aquele cheiro de odor forte do seu corpo. No vídeo que eu vi, eles ficam só com o focinho assim, ó, para fora, todo afundadinho. E o bichão está lá na margem, querendo abocanhar. E aí ele fica lá, não sente mais o cheiro, ele desiste e vai embora. Sabe por quê, irmãos? Porque ser cheio do Espírito Santo, ele nos dá uma proteção contra o inimigo. O seu predador, o inimigo, ele é atraído por aqueles que exalam o cheiro de pecado. E estes atraem toda sorte de espírito maligno para a sua vida. Qual é o cheiro que nós temos que exalar? O perfume de Jesus. Você é o bom cheiro de Cristo. O Senhor quer que você cheire bem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo que é relacionado ao céu é especial. Eu amo perfumes. Eu gosto de um cheiro bom. Eu gosto de dar perfume para o meu marido. Que coisa boa nessa vida é marido limpinho e cheiroso, né? Então, irmãos, invistam nisso. Invistam nisso, porque é bom. Já percebeu que as coisas do céu são limpas, são cheirosas, são organizadas? E como que é a vida de alguém deprimido, alguém que está fechado nas suas dores? É escuro, a casa dele é escura, a sujeira por todo lado, as roupas acumuladas, não tem mais roupa limpa, o alimento não está bom. Hoje o nosso Deus, ele quer nos proteger contra esse inimigo. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo, porque senão o inimigo vai se atrair a nós pelo cheiro do pecado. Eu quero te dizer que se você tem exalado o cheiro do pecado, hoje é o dia de você levantar a sua voz, confessar o seu pecado, arrepender-se no seu coração, deixar o seu pecado. E a Bíblia diz que Jesus vai te lavar e você vai ficar limpo, limpo como a neve. O Senhor tem este poder de fazer por nós. Irmãos, ouça isto, o diabo ele foge de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porém ele ataca aqueles que estão vazios e secos. Nós temos toda a instrução na palavra do Senhor, nós temos toda a direção para nós. Como falou a Elias, Deus nos fala hoje, levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Elias fez uma péssima escolha. O medo, aquele medo que o cercou, ao invés dele correr para Deus, ele foi para o deserto. Irmãos, o que tem no deserto? Deserto é provido de vida. Deserto só há perigos. Há escorpiões, serpentes. Há areia movediça. Há sede, há secura. Não tem fonte de água. Mesmo que o medo da realidade seja grande para você, mesmo que as circunstâncias insistam em te golpear duramente, Deus não nos chamou para sermos covardes a ponto de desistir e nos esconder dos problemas. Desanimado, embaixo de um zimbro, você será o mesmo de sempre, mas alimentando-se devidamente do pão e da água que Deus te dá, você voltará ao caminho e será o projeto de Deus em ação.